Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência do falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. O segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Somente até aqui. Amado Deus, Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez, Senhor da glória, ouvimos a Tua palavra, Senhor. E eu rogo a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso nos envolva, Senhor, como tem nos envolvido já esta manhã, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a nós, Senhor da glória, através desta palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, mais, Senhor, de Ti, Senhor. Mais da Tua palavra, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Resplandece agora o Teu rosto sobre o meu rosto, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, fala comigo, fala aos meus ouvidos, Deus. Toca no meu coração, na minha mente, Senhor da glória. Leva cativa a minha mente, o meu coração a Ti agora, Senhor da glória, Pai. Para que, Senhor, as Tuas palavras sejam ministradas aqui agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor desta igreja, Pai. Então, Senhor da glória, Pai, eu creio, Senhor da glória, que Tu me ouves, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas na época de Jesus Cristo, Filho de Deus, obviamente Jesus era judeu e Jesus ministrava ali para os judeus. E existiam duas religiões entre os judeus. Existiam mais, mas eram minúsculas, né? Mas as duas principais, as duas religiões entre os judeus eram os saduceus e os fariseus, né? Eram duas vertentes, cada um interpretando a lei de Moisés de determinada forma. Os saduceus, você ouviu aqui, não acreditavam na ressurreição. Acreditavam que o homem, depois que morria, acabava a sua jornada, a sua história e fim de papo. Os fariseus não. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam numa vida posterior à morte terrena. E Jesus Cristo pregava de forma tremenda ali para os judeus, para os leigos, para os religiosos, né? Sempre trazendo mensagens muito fortes, sempre trazendo mensagens reveladoras, né? Porque ninguém falou como Jesus falou, os próprios soldados que foram prendê-lo disseram essas palavras aos sacerdotes quando foram enviados para prender Jesus e voltaram sem Jesus e falaram para os sacerdotes: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. A palavra de Jesus era poderosa, sábia, reveladora, né? E todos entendiam dessa forma. E os saduceus e os fariseus tentando pegar Jesus em determinadas situações muito difíceis de responder, argumentavam com Jesus, perguntavam coisas para Jesus, armavam ciladas para Jesus, para que Jesus pudesse ali se enrolar todo no meio ali daquele povo religioso, né? Religioso, mas que não compreendia Deus. Religioso, mas que não entendia os princípios da lei, das leis de Deus. Religiosos que estavam distantes de Deus e que tinham perdido o seu caminho, né? Como a igreja católica, a igreja primitiva, que se desviou do seu caminho, se desviou ali da jornada, da trajetória do seu caminho, colocando, né, líderes da igreja que eram adúlteros, que eram pessoas criminosas, que eram pessoas ligadas ao Estado, que não tinham nada de Deus, e consequentemente deturpavam tudo aquilo que Deus desejava fazer e deseja ainda fazer no meio de nós. E pegando essa vertente, né, pegando esse lado, né, Deus levantou um homem dentro da própria igreja desviada, que era Martinho Lutero, para trazer de volta os princípios cristãos, os princípios de Deus, para que a verdadeira igreja de Deus pudesse ser ali trabalhada pelo Senhor, né? Martinho Lutero era um padre católico que se levantou contra toda a doutrina maldita e maligna que estavam ali praticando na época ali de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o primeiro homem a escrever uma Bíblia que não fosse em latim. Martinho Lutero era um alemão, escreveu, traduziu a Bíblia, o primeiro Novo Testamento para o alemão, e fez publicar ali, né, algo que era distante das pessoas leigas, né, porque era tudo escrito em latim, né, a Bíblia original foi escrita em grego, em hebraico, depois foi traduzida para o latim, e as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, e aí começou toda a história da igreja baseada na palavra, da igreja onde o manifestar de Deus, a palavra do Senhor, tinha que ser divulgada, a palavra do Senhor é a essência de tudo, né? Mas voltando à palavra do Senhor, voltando aqui ao texto que nós lemos, nós vemos aqui, irmãos, os saduceus perguntando para Jesus a respeito de algo muito interessante e que talvez fosse uma dúvida de alguns cristãos. E Jesus revelou algo aqui muito forte e muito importante que vai contra, né, talvez a visão espiritual de muitos cristãos hoje, fiéis ao Senhor. Os saduceus perguntaram para Jesus o seguinte, né? A lei de Moisés dizia assim: quando uma mulher é casada com um homem e essa mulher não tem filhos, e o homem morrer, o irmão deste homem, se tiver irmãos, tem que casar com a mulher. Né? Era a lei de Moisés. Então, o homem casado com a mulher, não tem filhos, e o homem morreu, o irmão desse homem, se ele existir e for solteiro, ele tem que casar com a mulher, não pode deixar a mulher viúva. E aí eles falaram assim, existiam 7 irmãos, e foram morrendo um por um. Cada um que morria casava com a viúva. E morreu um, casou com a viúva. O segundo casou com a viúva. Morreu o segundo, o terceiro casou com a viúva. Morreu o terceiro, o quarto casou com a viúva. Morreu o quarto, o quinto casou com a viúva. Morreu o quinto, né? O sexto casou com a viúva. Morreu o sexto, o sétimo casou com a viúva. E morreu o sétimo. Boazinha essa mulher, né? É. Mulher, show de bola. Depois morreu a mulher. Morreu todo mundo. Morreu os 7 irmãos. E depois morreu a mulher. E aí perguntaram para Jesus: Jesus, se existe ressurreição, na ressurreição, quem será o marido desta mulher? Se os 7 casaram com ela, né? Quem será o marido da mulher quando houver a ressurreição? E aí dá até para coçar a barba, né? É verdade, né? Quem será o marido da mulher? E aí Jesus falou de forma clara e aberta a resposta. Ele falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês também não conhecem o poder de Deus. Porque na ressurreição as pessoas não se darão em casamento, porque serão como anjos. Né? E nós temos já uma revelação tremenda aí de Deus, porque se você acha que você vai morrer e depois você vai encontrar lá seu filho, seu marido, você vai encontrar lá seus parentes lá no céu, né? Engano seu. Lá a Bíblia diz que quando né, Jesus voltar, nós seremos arrebatados ao céu, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os que ficarem na terra serão elevados ao céu, e nós teremos os nossos corpos transformados, e a nossa mente já não será mais uma mente corruptível, mas será uma mente incorruptível, já não haverá chance para o pecado, haverá uma nova vida, haverá uma nova situação que nós viveremos lá, diferente da que nós vivemos aqui. Por que que isso é importante? Por que que quando Jesus revelou isso, né, Jesus revelou algo assim impactante para nós, né? Porque realmente tem lógica. Porque você imagina você estando lá e você chegando lá, né, lá no céu, e você ansioso para ver sua mãe, lá. Oh, vou ver minha mãe, que está aqui. Chega lá, cadê minha mãe? Está no inferno. Ou você chega lá, louco para ver seu filho. Cadê seu filho? Cadê meu filho? Está no inferno. Então seriam situações muito duras, difíceis de suportar, das pessoas reconhecerem ali determinadas situações que poderiam acontecer, né? Se nós nos lembrássemos de tudo aquilo que nós passamos aqui neste mundo, a saudade, né, ela persistiria, talvez o peso de não ter falado do evangelho para determinada pessoa, né, para um parente, para um amigo, né, talvez o peso da pessoa não ter dado ouvidos ao Senhor, seriam coisas muito difíceis mesmo de suportarmos, né, lembrarmos daquilo que nós vivemos, né, muito sofrimento às vezes, né. E nós, existe um mistério em tudo isso, não adianta você querer entender como será verdadeiramente. A única coisa que Jesus explicou aqui, nesse texto bíblico, é que haverá uma vida diferente. Uma vida que nós não imaginamos e não conseguimos escrever, porque o Senhor não revelou claramente, né, como os anjos vivem lá no céu. E ele falou que nós seremos como anjos. E a Bíblia não relata como os anjos vivem no céu. Muito pelo contrário, relatam simplesmente algumas posturas de adoração, de obediência, né? Existem anjos que são enviados por Deus para entregar bênçãos, existem anjos que são enviados por Deus para guerrear por nós, existem anjos que são mensageiros do Senhor, né? Que são enviados para entregar mensagens, existem anjos que adoram 100% do tempo o Senhor no céu, existem diversas situações que nós... não compreendemos na totalidade como será, Mas independentemente disso, nós sabemos que será, que acontecerá. E Jesus deu uma palavra dura para os saduceus, dizendo, olha, né, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque vocês não conhecem, né, a palavra de Deus. E essa repreensão, ela deve ser lançada para nós também, né? Você deve ser uma pessoa que conhece a palavra. Você deve ser uma pessoa, né, que consegue, sim, né, discernir aquilo que Deus está falando. Porque tudo aquilo que Deus revelou, a Bíblia diz que pertence a nós. Todas as revelações de Deus pertencem a nós. Aquilo que não está revelado, o Senhor falou na palavra. Aquilo que não está revelado pertence a Deus. Pertence a Deus. Então, o que está revelado você precisa conhecer. O que está revelado você precisa saber. O que está revelado você precisa ter no coração e buscar o entendimento daquilo que já foi revelado. Para que nós possamos viver, né? Viver sem enganos. Para que nós possamos viver, ter uma vida que não existe chance de errarmos, né? Né? As pessoas erram. O Senhor falou, errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês estão errando. Então, um erro leva a atitudes equivocadas, atitudes erradas, né? Um erro leva você, muitas vezes, a pecar. Um erro leva você a praticar coisas que não são do agrado de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a verdade. Porque se você conhece a verdade, você sabe o que é a mentira. E você sabendo o que é a mentira, você simplesmente a despreza. E você vive a plenitude da verdade, né? E quando Jesus revelou aquilo, foi impactante, né? Porque era algo novo, as pessoas nunca tinham ouvido falar aquilo e eles ficaram em silêncio. E depois os fariseus, que eram o que? A outra seita, que era o que? Né, a outra religião do povo de judeu, também se reuniram, eles se reuniram para perguntar a Jesus, para armarem ciladas a Jesus com perguntas que eles não sabiam responder. E eles perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Não sei se vocês sabem, mas os judeus, eles elencaram mais ou menos assim, e praticam até hoje isso, eles elencaram mais de 600 doutrinas existentes na lei de Moisés. E essas doutrinas, parte dessas 600 e poucas doutrinas, parte dessas doutrinas dizem, né, o que eles devem fazer, e parte dessas 600 e poucas doutrinas dizem o que eles não devem fazer. O que eles não devem fazer. E aí, essa dúvida de qual é o maior, qual é o maior mandamento, é uma dúvida que persiste até hoje para os judeus, né? E perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu de forma clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E é interessante, né? Se você olhar essas palavras de Jesus e essa orientação que Jesus ele deu a nós, você vai compreender que realmente, né, o fundamento das coisas que são de Deus, tudo aquilo que Deus pregou desde a criação, né, é baseado neste versículo. Tudo que Deus criou, né, por trás, né, deste versículo, né, aliás, todas as orientações e leis de Deus são baseadas neste versículo. E no próximo item que Jesus falou, e o segundo item mais importante da lei é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou, desses dois mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei foi influenciada por esses mandamentos. E você não pode perder de vista isso, meu irmão, irmã, porque esse primeiro versículo, esse primeiro mandamento, o mais importante de todos, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o fundamento cristão. Porque se você não fizer isso, você vai pecar, você não vai conseguir atingir Deus, você não vai ter comunhão com o Senhor. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, está pecando. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, né, está pecando porque está colocando algo no lugar de Deus, em primeiro lugar. Porque está colocando algo aonde deveria estar Deus. E se esse algo é mais importante para você, todas as vezes que esse algo se manifestar na tua vida, você vai o quê? Você vai dar prioridade a ele. Você vai dar prioridade àquilo que é mais importante. É sempre assim, né? O que é mais importante para você no seu dia a dia? É fazer isso. Né? Então você abandona tudo para fazer aquilo. Né? Você deixa de lado algumas coisas se você não conseguir fazer, para fazer aquilo que é mais importante. Então, se você não tiver em mente isso, se você não tiver essa doutrina, essa visão espiritual que Jesus passou aqui, você vai estar trocando Deus por qualquer coisa. E sabe o que vai acontecer contigo quando você fizer isso? Sabe o que vai acontecer contigo se você fizer isso durante toda a tua vida? Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Porque é o primeiro mandamento de Deus. E todas as vezes que nós não cumprimos os mandamentos do Senhor, nós pecamos. E se nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus. E destituídos da glória de Deus, nós não somos dignos do Senhor. E quem não é digno do Senhor, já está condenado. Já está condenado. Quem não é digno de Deus, já está condenado. É um raciocínio lógico e fácil. Por isso, um dos primeiros pontos que devem acontecer na conversão do homem é o homem trabalhar o amor a Deus. É o homem lutar para que isso aconteça na sua vida. E eu vou dizer para você que não é fácil você fazer isso. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida inteira. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as situações da tua vida é algo que você constrói. É algo que você, né, transforma na sua vida. Porque não é automático você amar a Deus. Você começa a conhecer Deus, começa a conhecer a verdade de Deus. Você tem diversos valores, diversos costumes que você trouxe da tua vida. Você tem um jeito de agir. Você tem algo que você gosta muito, coisas que você gosta muito. Você tem uma família que você ama com um amor, né, que é incontrolável muitas vezes. E colocar Deus em primeiro lugar, né, é algo que é trabalhado por nós, tem que ser trabalhado por nós, tem que ser trabalhado, né, por cada ser humano que está aqui hoje, para que, né, verdadeiramente o Senhor seja aquilo que é mais importante na sua vida, né? Aquilo que é mais importante na sua vida. Tem um texto que Jesus falou uma vez, eu sempre falo aqui, que é muito forte. Aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos do que a Deus, do que a Jesus, não é digno dele. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, não é digno de Deus. É muito forte o versículo, e é tão desprezado o versículo, e é um fundamento, e é um fundamento para que nós possamos o quê? Ter uma vida sadia em relação a Deus, para que nós sejamos cuidados verdadeiramente por Deus, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, né? Quem não ama a Deus, não busca a Deus. Quem não ama a Deus, troca a Deus a todo momento, por qualquer coisa, por qualquer bobagem, por qualquer situação. Quem não ama a Deus, vive trocando Deus, vive trocando as prioridades. Deus não é importante, Deus não é prioritário, Deus é um escravo para aqueles que não amam a Deus, né? Esse é o verdadeiro papel do Senhor. Eu busco a Deus porque ele tem que me abençoar, porque eu preciso dele. Eu busco a Deus porque eu preciso dele. Esta é a visão de muitas pessoas que não amam ao Senhor, né? Porque precisa das providências dele. Precisa da proteção, precisa das providências, precisa dos cuidados. Então buscam a Deus simplesmente porque precisam disso. Porque precisam dessas providências. É a mesma coisa, irmãos, né? Essa analogia que eu estou fazendo aqui, é a mesma coisa daquela pessoa que trabalha, né? Quem gosta de trabalhar aqui? algumas pessoas gostam, né? Gostam de trabalhar, mas se não pudessem trabalhar, seria melhor, né? Né? Não é assim? E por que você vai trabalhar então? Porque você precisa. Porque você precisa, então você vai. Ah, não estou querendo trabalhar hoje. Né? Ah, eu tenho que ir. E vai. Né? Fica esperando as férias de forma maluca, né? Né? Fica contando os dias das férias. Falta 3, falta 4, falta 10 dias para as minhas férias, né? Quem gosta de trabalhar não precisa de férias, né? É. Você vê, mas você vai trabalhar, por quê? Porque você precisa do resultado do seu trabalho. Você precisa do dinheiro, você precisa do sustento, você precisa, né, ter a dignidade que o trabalho dá ao homem. Se sentir importante, se sentir útil para a sociedade, se sentir, né, ali útil para a sua família, né, ter a alegria de trazer o sustento para a sua casa. Existe uma série de benefícios em relação ao trabalho, né? Mas, né, você faz por obrigação. Você faz por obrigação. Porque você precisa trabalhar. E Deus, para muitas pessoas, é isso. Ah, Deus dá alegria de vez em quando, sinto a presença do Senhor, tal. Mas eu faço por obrigação. Mas eu faço porque se eu não fizer, eu vou sofrer as consequências de eu não ter feito. E Deus conhece o coração do homem, Deus conhece o que está dentro do teu coração e da tua alma, entendendo qual é o tamanho do teu sentimento em relação a Ele, qual é a importância que você dá para Jesus, qual é a importância que você dá para Deus na sua vida pessoal. E eu vou dizer para você, irmãos, que, sabe, as igrejas hoje em dia, elas têm um grande problema, um sério problema, que as pessoas têm medo de falar a verdade da palavra, as pessoas têm medo de entristecer as pessoas hoje, os ministros, têm medo de falar aquilo que a Bíblia diz de forma verdadeira e clara, como Jesus falou, como Jesus falou, Jesus foi claro, absolutamente claro, e ele depois, se você ler o texto da palavra do Senhor, Jesus falando aos fariseus, falou coisas ali terríveis, homens religiosos, homens que tinham autoridade espiritual, homens que, né, foram levantados como sacerdotes, né? Jesus falou coisas assim muito duras e difíceis para ele. Falou assim: olha, vocês falam e vocês não cumprem. Vocês colocam um peso sobre as pessoas que as pessoas não conseguem carregar, e muito menos vocês. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Jesus foi duro, porque, sabe, tudo aquilo que estava acontecendo era uma grande ilusão. Eles enganavam o povo, pregavam coisas que não eram a verdade, né? Ensinavam o povo de forma equivocada a cultuar a Deus e a servir a Deus. E Jesus os criticou de forma dura e terrível, de forma dura e terrível, o chamando de filhos da perdição, inclusive. Homens religiosos, homens que estavam na posição de autoridade espiritual em Israel. E você precisa entender isso, que a palavra de Deus é clara, que a palavra de Deus é forte, que a palavra de Deus é verdadeira, e quantas atitudes e quantas situações não demonstram o seu verdadeiro amor a Deus, o seu verdadeiro amor ao Senhor. Quantas situações, né, fazem com que a verdade do seu coração seja revelada. E eu vou dizer de novo para você, sem cumprir um principal mandamento da palavra do Senhor, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, não adianta você ser bonzinho, Não adianta você se enganar, não adianta você fazer como aqueles homens, aqueles sacerdotes, porque Jesus falou, olha, vocês aumentam os seus filactérios, né? Vocês aumentam as franjas das vossas roupas, né? Para dizerem que vocês são homens cheios de Deus, para vocês dizerem que vocês são homens cheios do poder de Deus, mas isso é uma grande mentira, ele falou, isso é uma grande mentira. As aparências, que é por aquilo que muitas pessoas lutam, né, para manter as aparências, elas são nada, nada para Deus. Elas são nada para Deus. Porque Deus conhece a verdade sempre. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar ao Senhor, ninguém consegue enganar o Filho de Deus, ninguém consegue enganar, né, aquele que criou a igreja, aquele que criou as nossas vidas. Nós temos que olhar com seriedade, as coisas são de Deus, e eu vou dizer mais uma vez para você que não é fácil, é um processo, quando você percebe que você não está praticando esse primeiro versículo, você tem que trabalhar a tua vida. Você tem que trabalhar a tua vida para que esse versículo possa ser uma verdade em você, né? E não é automático, eu vou dizer de novo, não é automático amar a Deus, não é automático amar a Deus. É um processo, né, que exige que transformação, atitudes, mudanças de atitudes, que exige transformação em si mesmo, comunhão com Deus, que exige comunhão com o Senhor, exige, né, que exige Deus falando contigo e você falando com Ele de forma constante, você se regozijando na leitura bíblica, olhando a palavra e se alegrando na palavra e meditando nela de dia e de noite, conforme Deus sugeriu ali a Josué. Nós temos que, né, construir as coisas que são de Deus em nós. Né? Construir as coisas que são de Deus em nós. É. E isso, irmãos, isso é fundamental para que nós possamos viver a glória de Deus neste mundo e no mundo vindouro. Sabe, irmãos, A igreja é um lugar de aprendizado. Por que que a igreja é fundamental, né? Igreja significa assembleia, reunião, né? Igreja significa reunião, né? Por que que nós temos que nos reunir? Porque é o lugar onde Deus separou e foi desde os primórdios, as sinagogas foram criadas para que as pessoas meditassem na palavra, o templo era um lugar de sacrifício e as sinagogas eram um lugar onde a palavra era lida e ministrada. Então a igreja é um fundamento de Cristo para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer na palavra, no entendimento da palavra, para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele quer entregar. Então nós temos, irmãos, que aproveitar essas oportunidades para que nós possamos verdadeiramente ser transformados pelo Senhor, para que, né, seja mais fácil a nossa vida neste mundo, porque sozinho é mais difícil. Sozinho é mais difícil. Né? Porque Deus, a Rosana falou aqui do testemunho de conversão nosso. Nos convertemos juntos. Falou dela, mas eu estava junto. E por que que Deus nos levou para a igreja? É? A gente foi ministrado por uma pessoa fora da igreja. Por que que Deus nos levou para a igreja? Porque tinha um caminho para a gente trilhar. Tinha coisas que a gente precisava aprender. Tinha coisas que a gente precisava saber e conhecer de Deus. Então é um caminho que Deus usa para que nós possamos ser edificados pelo Senhor, e é um processo mesmo. É um processo mesmo, né, na sua vida. E chega um momento que você vai falar assim, Senhor, eu te amo.
Senhor, eu te amo. Você vai falar isso para Deus, Senhor, eu te amo. Eu te amo. E sem medo de estar mentindo para Deus, sem medo do Senhor estar olhando para você e falando, sei. Que nem ele falou para Pedro, né? Pedro é um grande exemplo, né? Senhor, eu dou a minha vida por ti. Senhor, eu dou a minha vida por ti. O Senhor falou, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Fora depois que o galo cantou. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro acho que olhou para ele e falou, aquele que falou, eu dou a minha vida por ti. Falar é fácil, né, irmãos? Falar é muito fácil. Agir é aquilo que Deus espera de nós. E Deus sabe. E Deus sabe. Aquilo que está acontecendo no profundo do seu coração hoje. Comece a transformar a sua vida. Veja as revelações de Deus e use-as para que você possa ser uma pessoa abençoada. Para que você possa ser uma pessoa viva, né? De forma perpétua, né? E eu sempre uso exemplos, irmãos, que você deve ter no seu coração. Sabe? Falamos dos versículos bíblicos, tem a parábola das 10 virgens. É tudo muito difícil. O mundo espiritual, as pessoas acham que ser salvo é coisa, é moleza. Não vai ser moleza coisa nenhuma. O caminho é estreito, a porta é estreita. As tuas atitudes vão ser filtradas por Deus, né? E filtradas de forma terrível. O Senhor mesmo falou que nós seremos purificados, que nós seremos ali limpos pelo fogo, como o ouro é purificado, como a prata é purificada pelo ourives. Irmãos amados, vamos viver a glória de Deus, para que nós possamos nos encontrar lá no céu, independentemente se a gente vai se conhecer ou não. Vai ter um monte de gente lá. Vai ter um monte de gente salva. E nós precisamos estar no meio dessas pessoas. Né? Ninguém quer que você venha aqui num domingo pela manhã abrir a igreja. Depois do arrebatamento da igreja. Ninguém quer que você venha aqui sentar nesses bancos, depois do arrebatamento da igreja, buscando Deus, que já vai ser tarde. Vai ser tarde. Não vai haver mais, né, chance de você ser arrebatado, a não ser pelo sofrimento extremo, por Deus. Você tem que estar atento a tudo isso. Porque um dia todas essas coisas acontecerão. Porque um dia todas essas coisas se manifestarão em verdade. Em verdade para nós. E nós não podemos depois nos arrepender daquilo que nós não fizemos. É. Os fariseus, um pouquinho para frente do texto, argumentaram com Jesus dizendo: se nós vivêssemos nos tempos dos profetas, nós jamais teríamos matado eles. Disseram isso para Jesus. Nós jamais tínhamos matado eles. E Jesus falou assim, ah é? Ah é? Eu vou enviar. Eu vou enviar a vocês profetas, sábios e escribas. E vocês os apedrejarão, e vocês os chicotearão, e vocês os matarão da mesma forma. As pessoas se acham muito íntegras, as pessoas se acham, né, perfeitas perante Deus, e Deus está falando, ah é, ah é, ah é, porque sabe a verdade do coração de cada pessoa. Como sabia a verdade do coração daqueles religiosos,
né, que estavam falando ali um monte de bobagens, como Pedro falou, aquela bobagem terrível para o Senhor, achando que era uma verdade, quando na verdade era uma grande mentira. Verdadeiro foi o apóstolo Paulo, né? Verdadeiro foi o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, se converteu, foi levado pelo Senhor e foi chicoteado, foi arrastado pelas ruas, ficou preso muitos anos da sua vida e se manteve fiel ao Senhor, íntegro, né, na sua fé e nas suas palavras. Né? E Paulo não tinha medo, não. Paulo era homem que sabia verdadeiramente aquilo que Deus tinha para a vida dele e suportava tudo aquilo que Deus colocava na frente dele, porque entendia o que estava lá na frente. Entendia o que Deus iria fazer através dos sofrimentos, através da vida dele. Vamos olhar para Deus e vamos, né, poder dizer para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Esteja disposto, né? Esteja disposto a validar as suas palavras com as suas atitudes, com a sua perseverança. Esteja disposto, irmãos. Sejam dispostos, irmãos, a apresentarem a Deus algo verdadeiro, como o Senhor deseja de nós, como o Senhor deseja da sua vida. Para nós encerrarmos, eu quero orar por você, depois nós vamos ouvir ainda as crianças, mas gostaria que você estivesse atento à seguinte situação. Primeiro, você não sabe quantos anos de vida você vai ter nesta terra. Segundo, um dia a sua vida vai acabar nesta terra. E tudo aquilo que são seus projetos, tudo aquilo que são as suas paixões nesse mundo, se findarão. Tudo aquilo que você construiu, né, ficará. Depois do arrebatamento, não tem sentido esse prédio existir mais como igreja. Foi-se, né? Não tem sentido. Depois do dia derradeiro de Deus na nossa vida, que pode ser a nossa morte ou o arrebatamento da igreja, né, segue-se o juízo. E aí não haverá mais chance e esperanças para as nossas vidas, porque as nossas chances estão neste mundo. As nossas esperanças, né, nós vivemos neste mundo. Um dia tudo aquilo que você tem vai acabar. Um dia tudo aquilo que você construiu neste mundo vai acabar. É, e vai sobrar o quê? Vai sobrar as tuas atitudes em relação a Deus para ser filtrada contra esse livro que está aqui na minha mão, para você receber ali, né, a tua sentença definitiva da tua vida eterna. Vida eterna ao lado de Deus. E Deus chama de morte eterna aqueles que vão para o inferno, que é um sofrimento que não é conhecido ainda pelo homem. Você vive, você está neste mundo para adorar a Deus. É uma oportunidade que Deus te deu, porque um dia Ele destruiu toda a humanidade e através de Noé constituiu uma nova humanidade. Você tem essa oportunidade. Que um dia o barco será lançado, né, e somente quem estiver dentro dele será salvo. O barco é Jesus. Somente quem estiver nele será salvo. Como Deus falou na palavra dele, aliás, como, né, se não me engano, o apóstolo Paulo falou, na época de Noé, o homem se casava, o homem se separava, nascia crianças, morriam pessoas, faziam festas, uma vida super normal. Tudo aquilo que é normal eles viviam, até que veio o dilúvio. Até que aconteceu, aí virou, Aí não foi mais nada normal. Aí veio o desespero. Aí veio a dor. Aí veio a angústia. Aí não teve mais, não tinha mais como retroceder. Não tinha como mais, né, conquistar ali a sua bênção. Que você esteja atento à sua vida espiritual e que você mude e busque Deus, né, do profundo da sua alma, como ele falou aqui, né, do profundo da sua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, com a tua vida, com a tua vida e de todo o teu entendimento, discernindo aquilo que você está fazendo. E aí você vai alcançar as coisas que são de Deus. Muitas surpresas acontecerão, irmãos. Muitas surpresas acontecerão no dia derradeiro, né? Muitas surpresas acontecerão. Que você esteja atento, né? Para que você não seja uma surpresa, mas você seja parte da promessa cumprida de Deus na sua vida de salvação, né? No dia seguinte ao arrebatamento da igreja. Não adianta você vir aqui me procurar, não, que você não vai me encontrar. Não adianta. Vai vir aqui, vai ficar, talvez tenha algum obreiro com a chave, não sei não. Algum obreiro com a chave, né? Pensou um obreiro com a chave na mão? Será que tem gente aí dentro? E abre a porta? É. Não vai me encontrar aqui. Para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus. E olha, irmãos, eu estou falando isso. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração. E a Bíblia diz assim, né? Aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então eu fico com esse versículo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, fica mais fácil, né? Opa, aqui não, aqui não, aqui não, ali não, aqui não. E aí as coisas de Deus vão acontecendo de forma mais fácil na sua vida. Amém? Fique de pé, eu vou orar por você.